As regras para doação de sangue vão mudar aqui no Brasil a partir de setembro, com critérios mais flexíveis. A ideia é ampliar o número de pessoas aptas a doar sangue sem abrir mão da segurança das transfusões. Inclusive aqui no Paraná, o EMEPAR prepara as unidades para essa nova regulamentação. E para explicar o que vai mudar então na prática, como será feita também essa adaptação, a CBN conversa nesse momento com a Vivian Haxa, diretora do EMEPAR, gentilmente aceitou o nosso convite e nos trará essas informações. Vivian, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia.
Vamos iniciar então a nossa entrevista, Vivian, colocando aqui quais são essas principais mudanças que entrarão em vigor então no próximo mês.
Então, tivemos uma portaria publicada em julho, que tem um período de adaptação, então ali a partir de outubro será possível essas alterações, e consistem principalmente numa medida menos restritiva para a doação de sangue, mas sem colocar em risco esse processo, né? Nós temos exames laboratoriais que garantem a segurança de todo o sangue doado. E as principais alterações consistem em alteração no prazo pós-realização de tatuagens e piercings, que passa de 6 meses para 4 meses, sendo que se o doador conseguir comprovar que o serviço tem alvará, onde ele realizou a tatuagem, ele pode fazer a doação após 7 meses, 7 dias após a realização desse procedimento. E, além disso, uma mudança muito legal, que eu acho que faz uma diferença importante, é que a portaria ampliou a idade para doação. E até o presente momento, é possível doar sangue até 69 anos. E, a partir ali de outubro, será possível doar sangue, mesmo após os 70 anos, desde que estejam em boas condições de saúde e passem no processo de triagem que é realizado nas unidades da hemorragia.
Vivian, podemos pensar que com a flexibilização dessas restrições, podemos ter até mesmo um aumento de pessoas hoje aptas a fazer a doação de sangue, ou pelo menos incentivadas e estimuladas a fazer essa doação?
Com certeza, né? Porque a gente expande a faixa etária. Porque hoje os 70 anos são os novos 50, né? Porque a gente tem vivido mais, com boas condições de saúde. Então, com certeza, isso é uma população significativa, né? Que já são doadores e vão continuar doando após essa idade. Além do que, alguns procedimentos hoje muito comuns na população jovem, a exemplo aí do piercings e tatuagens, que havia um impedimento aí de 6 meses, já podem ser realizados a partir de 7 dias, desde comprovada a procedência do local onde foi realizado. Então, isso amplia de forma significativa o público para doação.
Aproveitando e explicando essa questão da comprovação, de que forma então o interessado em fazer essa doação terá que fazer essa comprovação? Através apresentando que elementos, ou isso vai depender realmente do procedimento adotado? Porque aqui temos a questão da tatuagem, também daqui a pouco nós vamos entrar nas orientações sobre quem fez endoscopia ou colonoscopia, mas falando especificamente aqui da tatuagem, qual é a orientação em relação a essa comprovação da procedência?
Como você mesmo apresentou, né, toda a rede brasileira, inclusive a nossa paranaense, está em adequação dos seus protocolos de atendimento e treinamento da equipe em relação aos critérios. Então, esse é um ponto que nós vamos discutir com todas as unidades, porque a norma traz que precisa ser comprovado que o serviço tem alvará de funcionamento. Então, o que nós entendemos é que o doador, caso tenha interesse em doar, né, após esses 7 dias, ele precisa apresentar uma comprovação, um documento que comprove, né, que o serviço possui alvará. Ah, pode ser uma foto, uma cópia do alvará. Caso o doador ele tenha realizado a tatuagem, mas não tenha esse documento, não há problema nenhum. No entanto, nós vamos ter que aguardar 4 meses para que ele possa realizar a doação.
Ou seja, havendo a comprovação, tem a redução do prazo, mas se ele não conseguir comprovar, ele não necessariamente deixa de ser um doador, porém, ele vai ter que ter essa espera um pouquinho maior, já que não houve a comprovação. Seria isso.
Exatamente isso. Por isso que a gente já orienta. Vamos deixar um prazo de 4 meses, né? Caso eu não tenha, né, essa comprovação, porque às vezes tem doadores frequentes, né, que já sabem desse processo e querem doar, e quando vai fazer o procedimento da tatuagem, já pede para o serviço: ah, posso tirar uma foto do alvará? Posso ter uma cópia? Você já tem a comprovação. Caso não tenha isso, 4 meses é o período que já é menor do que estava posto anteriormente pela regulamentação aqui no Brasil.
Por que os procedimentos como endoscopia e colonoscopia também passaram a ter um período menor de impedimento?
Foram avanços tecnológicos, né? A gente tem avanços laboratoriais muito importantes que permitem uma detecção dos vírus, né, nos testes laboratoriais que são realizados em todas as amostras de sangue, e com isso foi possível diminuir o prazo aí pós-realização desses procedimentos.
Uma outra mudança importante envolve pessoas que tiveram câncer. Nesse sentido, vale para todo tipo de câncer ou há alguma exceção que ainda está pontuada aqui nessa orientação?
Doenças, cânceres hematológicos, que são nas células sanguíneas, continuam como impeditivo para doação. Então, para esse público, não será possível realizar a doação de sangue, né, mesmo posteriormente ao tratamento. No entanto, para os outros tipos de câncer, é possível após 5 anos da remissão, ou seja, da cura total.
Há também uma orientação, pelo que eu tenho acompanhado aqui, em relação ao caso da tuberculose, mais especificamente, quem teve a forma extrapulmonar. Qual é a orientação nesse caso?
Agora, após a cura, são 2 anos. Tem que se aguardar 2 anos para poder realizar a doação de sangue.
E quem passou por cirurgia bariátrica?
A alteração da nova portaria é que altera de 1 ano para 6 meses o tempo de inaptidão. Então, se você fez o procedimento de cirurgia bariátrica, tem que aguardar 6 meses para realizar a doação. Lembrando que a gente sempre orienta que o mais importante, além de realizar esse ato nobre de doar sangue, é a segurança e a saúde do doador. Então, caso a pessoa realize o procedimento e após 6 meses, né, da cirurgia bariátrica, ainda esteja em processo de recuperação, seus exames sanguíneos ainda não estejam 100%, né, com acompanhamento do seu médico, espere mais um pouquinho, espere você estar em boas condições de saúde para poder realizar a doação de sangue. Se isso acontecer após 6 meses, você já estará apto para doar.
É importante que quem está nos acompanhando entenda que a flexibilização dessas restrições, ela não deve ser interpretada pelo público como uma diminuição do rigor na seleção dos doadores. Afinal de contas, a doação de sangue continua sendo um procedimento sério, bem realizado, tem todo um rigor, uma técnica a ser feita. Então, é importante ter essa preocupação. A flexibilização, ela vai oportunizar uma questão em relação aos prazos, em relação a essas restrições, porém, não muda em nada esse rigor na seleção dos doadores.
Não há nenhuma alteração no processo. Inclusive, para realizar a doação, existe um processo de triagem clínica que é realizado com todos os doadores. Então, essa triagem continua sendo realizada, onde são realizados um questionamento muito amplo, que avalia desde critérios que podem inaptar para a doação, né, que o doador não pode realizar aquela doação naquele momento, tanto por a exemplo do que nós já discutimos, procedimentos que eles realizaram, assim como o uso de medicações, que prevê o bem-estar do doador, caso ele não esteja em condição 100% para realizar a doação, como também a segurança de todo o processo transfusional. Lembrando que todas as amostras de sangue passam por processos de testagens laboratoriais. Então, é um processo muito rigoroso, desde a recepção do doador até a avaliação do hemocomponente e liberação posterior para uso.
Estamos conversando na CBN Cascavel com Vivian Raxa, diretora do MEPAR, sobre as mudanças em relação à doação de sangue. Bom, Vivian, o MEPAR tem várias unidades aqui no estado do Paraná. Vocês já iniciaram essa preparação das equipes para a adoção desses novos critérios, para que esse atendimento seja feito de forma padronizada, uniforme? Essa capacitação, ela já começou?
Sim, nós temos 23 unidades em todo o território paranaense, uma em cada regional de saúde. E nós trabalhamos em rede. Então, nós estamos agora alterando todos os protocolos que padronizam o atendimento no estado e a equipe passará para o treinamento, né, agora nesse período de até meados de setembro, para que todas as unidades estejam preparadas para receber os doadores a partir da data de vigência da nova portaria, que ela entra em vigor dia 30 de setembro, mas nós estamos colocando aí, né, que a partir do mês de outubro, todas as unidades estarão preparadas para receber os nossos doadores.
No início da entrevista, nós colocávamos que a flexibilização dessas regras poderia oportunizar um número maior de doadores. Isso acaba indo de encontro também, em alguns momentos do ano, com a necessidade que o EMEPAR tem de justamente contar com esse apelo da população em relação à doação de sangue. Nós temos inclusive alguns tipos sanguíneos que, a depender do estoque, estão com um número mais baixo, é onde o EMEPAR precisa vir à imprensa, enfim, chegar essa informação até a comunidade para que as pessoas que estão aptas a fazer a doação possam procurar os hemocentros e fazer a doação. Então, acaba também, de alguma forma, indo ao encontro dessa necessidade. Sabemos que, em alguns momentos, o estoque fica abaixo do ideal, correto?
Infelizmente, temos algumas situações durante o ano, né, que colocam os nossos estoques próximo de situações limítrofes, principalmente no inverno, porque dias de frio e de chuva, né, acaba diminuindo a vontade da pessoa sair de casa e quem dirá fazer a doação de sangue, que é um ato voluntário, né, sem nenhum tipo de benefício em troca. Então, nesses momentos, a gente acaba evidenciando uma procura menor para doação, que às vezes chega até em torno de 30%, e nós precisamos também organizar toda a rede de uma forma muito importante, próximos de feriados estendidos, porque nesses dias do feriado, né, a população está com outro foco, né? Muitas vezes aproveitar o feriado, curtir família, e também são momentos em que acaba aumentando a mobilidade urbana, com maior deslocamento, com maior risco de acidentes, e que acaba tendo um aumento de consumo. Então, aumentar a faixa para a doação de sangue é uma estratégia importante, sim, porque quando a gente aciona a população para esse ato, a gente está abrangendo um número maior de pessoas que podem estar realizando a doação de sangue.
Bom, sempre que falamos de doação de sangue aqui na CBN, eu acho oportuno reforçarmos quais são os critérios em termos de idade e outros critérios que são levados em consideração e que permitem o indivíduo fazer a doação de sangue, de quanto em quanto tempo também ele pode fazer, porque muitas pessoas que nos acompanham já têm a prática de serem doadores de sangue. Outras pessoas nunca doaram, mas às vezes estão dentro ali dos critérios que são permitidos. Quais são então esses critérios, além dessa flexibilização, claro, mas de modo geral, quem pode doar sangue no Brasil?
Eu acho importante colocar que essas mudanças passarão a valer a partir de outubro. Até essa data, valem as regras atuais, que, né, nós vamos ter uma mudança na alteração da idade, mas que um dos critérios mais importantes para doação de sangue é estar em boas condições de saúde no dia da doação, estar bem alimentado e hidratado, ter dormido bem no momento anterior, né, a noite anterior à doação. E, além disso, apresentar um documento com foto na unidade que vai estar realizando a doação de sangue. Os critérios vão ser avaliados na triagem e, neste momento, que eu oriento a população que, se tem dúvida em relação a algum critério da triagem, entre no nosso site da saúde, o site da Saúde PR. Se você colocar lá os critérios de doação, vão aparecer os critérios atuais e, a partir de outubro, estarão os novos critérios para doação de sangue.
E diferente do que muitas pessoas pensam, quem vai doar sangue, não deve fazer essa doação em jejum. Porque algumas pessoas até confundem, imaginam que por haver ali a retirada desse material do sangue, pensam que é da mesma forma, por exemplo, que a coleta de exames, como o hemograma, que é realmente aí um exame muito comum e que as pessoas precisam estar em jejum. Na verdade, a doação de sangue é justamente o oposto. A pessoa precisa não estar só bem alimentada, mas bem hidratada também, correto?
Correto, exatamente. É diferente. Você não está indo fazer exames laboratoriais que precisam do jejum. Exatamente porque nós vamos coletar um volume de sangue, né? É importante que esteja bem alimentado e hidratado. Tanto que a gente sempre orienta que quando chega na nossa unidade aqui, até aguardar a doação de sangue, faça ingestão de água ou até mesmo de sucos que a gente disponibiliza na recepção.
E temos também, claro, para trazer mais praticidade aos doadores, a questão do agendamento. Inclusive, me parece que essa é a orientação. O usuário ele faz o agendamento do horário, do dia em que ele fará essa doação, para que ele também possa ser atendido naquele horário e a própria equipe do EMEPAR também, do Hemocentro, possa se organizar para fazer essa coleta, isso?
Sim, agradeço pela sua lembrança, porque a gente propõe o agendamento como um diferencial para o doador, para que ele possa se organizar, se planejar e vá até uma das unidades da Hemorrede no momento que para ele é mais adequado, e aí nós estamos também preparados para receber. No entanto, tem algumas unidades que são, como nós estamos falando aí, para a região oeste também, né? Tem algumas unidades que trabalham de uma forma mais atendimento individualizado do doador, fazem agendamento direto por WhatsApp. Então, também lá no site da saúde tem a orientação de acordo com cada uma das unidades nossas da rede, do horário de funcionamento, que é diferente para cada unidade, assim como a orientação para o agendamento para doação.
Vivian, para concluirmos a nossa entrevista, gostaria de acrescentar alguma informação ou orientação que eu não tenha perguntado?
Não, eu só gostaria de agradecer a disponibilidade de vocês de fazer a divulgação dessas mudanças, entendendo a importância que é a doação de sangue. Porque é um ato simples, que gira em torno de mais ou menos uma hora do nosso dia, pode fazer uma diferença importante na vida de pessoas, de forma direta para quem está recebendo um hemocomponente, porque realmente doar sangue salva vidas, assim como faz a mudança na vida de uma família, né? Que passa por uma situação de tratamento de saúde, de situação que você tem muito medo, muito receio de se perder um familiar. Então, salvar vidas de forma direta pode se salvar até quatro pessoas, né? Quatro vidas. Mas fazer a diferença na vida de alguém é incalculável, porque cada pessoa que é salva faz diferença na vida de uma família, de uma comunidade. Então, quem está doando sangue faz a diferença na vida das pessoas, na diferença na comunidade.
Vivian, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade em nos atender aqui no CBN Cascavel.
Obrigada.